Na sequência, a mais item 3.9. Relator, doutor Gustavo Mansur Balsamão, e o revisor, doutor Darcy de Souza Filho. Há igualmente pedido de sustentação oral feito pela doutora Juliana. Então, trata-se da apreciação do recurso administrativo ID 298-2783, interposto em face de decisão do eminente procurador-geral adjunto administrativo, doutor Heleno Rosa Portes, quem deferiu o pedido de jornada especial de trabalho formulado pela servidora Nilma Luzia Gomes Dada, hora recorrente. Com a palavra, doutor Gustavo, para a leitura do relatório. Por gentileza.
Trata-se de recurso administrativo interposto pela servidora Nilma Luiza Gomes Dada, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo, doutor Heleno Rosa Portes, que, em sede de pedido de reconsideração, acolhendo o laudo pericial do Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, indeferiu o pedido de jornada especial de trabalho. Cumpre acrescentar que, na ocasião, foi conferida à servidora a possibilidade de chegar mais tarde ao trabalho ou sair mais cedo quando tivesse que realizar as sessões de fisioterapia que lhe foram recomendadas. Sustenta o cabimento da aplicação analógica da Lei 8.112/90, que, no seu artigo 98, parágrafo 2º, contempla a viabilidade de jornada especial para os servidores portadores de deficiência física. Menciona não ter questionado sua capacidade para exercício do labor, argumentação apresentada para o indeferimento do pleito, mas sim suas limitações para tanto. Assevera a comprovação pelos laudos apresentados da piora de seu quadro diante da permanência de por longos períodos assentada, bem como da necessidade de jornada reduzida em respeito à dignidade da pessoa humana. A Procuradoria-Geral Adjunta Administrativa prestou as informações.
É o relatório.
Doutora Juliana, por favor.
Né? E, no caso, a decisão da qual nós estamos recorrendo teve como fundamento a inexistência, né, a não constatação pelo setor médico da incapacidade laboral da servidora. Né? No próprio relatório final conclusivo do parecer, eles informam que não há, no momento, incapacidade laboral da servidora. O que acontece é, o artigo 98 da Lei 8.112, que nesse caso é usado para analogia, e que foi, inclusive, considerada pelo Procurador-Geral Adjunto Administrativo como possível, não traz como requisito para a concessão da redução de jornada de trabalho a constatação da incapacidade laboral do servidor, seja ela parcial ou total. O que ele diz é simplesmente que tem que ser comprovada a necessidade da redução de jornada através do laudo pericial. No nosso caso, o laudo pericial informa objetivamente que não existe a incapacidade laboral, mas eles dizem o seguinte: não, o órgão do pericial, no caso, não tem autonomia para aplicar normas que não dizem respeito ao servidor público estadual especificamente. Então, ele não analisa a questão da viabilidade da jornada reduzida ou não, pelo simples fato de que não há tal previsão na Lei 8.869/52. Então, ele não pode aplicar por si só o 8.112. É isso que eles dizem e é o relatório deles. Ou seja, eles não fazem o que a norma prevê, que é verificar a necessidade ou não da redução de jornada. No caso em questão, caso houvesse constatada a incapacidade laboral da servidora, seria o caso de aposentadoria da mesma e não de redução da jornada. Né? Uma vez, o próprio procurador adjunto administrativo já disse isso em outros casos, inclusive num caso que nós mencionamos no recurso, relacionado a cadeirantes na instituição, que uma vez que não é constatada a incapacidade laboral do servidor, ou seja, a questão da aposentadoria, deve-se analisar medidas que tornem a atividade do servidor dentro da instituição de forma de mais fácil realização, a ponto de se verificar a capacidade dele dentro da limitação que ele tem em relação à deficiência dele para que ele exerça as atividades. Então, no caso dos cadeirantes, por exemplo, não existe incapacidade laboral. O que existe é dificuldade de limitação ou de locomoção ou de outras questões relativas a cada caso especificamente, obviamente. No caso da servidora, ela é portadora de sequelas da poliomielite. Então, se vocês verificarem o laudo pericial da instituição, Ele mesmo diz que em alguns, que determinados movimentos ela tem força M5, M4, M3, M0, M1, que se for analisado dentro das normas médicas, é questão de resistência contra outra resistência, se você tem força muscular para isso ou não. Então, ela tanto tem força muscular em alguns movimentos, como uma pessoa que não tem deficiência, como ela tem capacidade em alguns movimentos de fazer qualquer resistência, que seria considerado M0. Né? Então, ela tem deficiências que atrapalham a locomoção dela? Tem. Tanto é que hoje ela se utiliza de duas muletas. O problema dela, assim como o caso que foi mencionado pelo procurador adjunto administrativo do servidor com esclerose múltipla, que sente dores e tem inflamações e coisas semelhantes, que são da própria esclerose, também podem ser constatadas no servidor, uma vez que ela sente fortes dores também, o que também restou comprovado pelo próprio laudo pericial. Então, ela tem limitações, ela tem uma perna mais curta do que a outra. Então, a deficiência existe. Não existe incapacidade, assim como não existe nos casos em que foi concedida o mesmo benefício da redução de jornada. Né? Então, o que a gente questiona no recurso é: a incapacidade laboral colocada como um empecilho para que ela tivesse a redução da jornada dela não é requisito, em momento algum, pela norma que está sendo usada como analogia e que é permitida, inclusive, pela própria decisão como sendo utilizada. E que diz que não pode ser porque não há incapacidade, tanto na decisão dele quanto no pedido de reconsideração da própria decisão. Né? Então, no caso em questão, deve ser analisada exclusivamente aquilo que a norma, por analogia, pede, que é a comprovação da necessidade da redução da jornada, que não pôde ser constatada pelo setor médico-pericial, porque eles não podem fazer aplicação de uma norma analógica. E a nossa lei só prevê que a pessoa pode ter redução da jornada de trabalho dela quando ela é responsável por um deficiente físico. E não quando ela, por um deficiente, na verdade, peço perdão, e não quando ela é detetora da deficiência. Então, se ela fosse responsável por alguém com deficiência, o setor médico poderia fazer a análise da necessidade ou não. Como é ela que tem a deficiência, o setor médico não fez essa análise, já que ele não pode aplicar o artigo 98 da 8.112. Nesse caso, então, o que a gente requer é que seja dado provimento ao recurso dela, haja vista que a necessidade dela existe quando comparada, analogicamente, obviamente, aos casos em que essa instituição já concedeu a redução da jornada, como no caso, nos casos mencionados no recurso, especificamente, do servidor com esclerose múltipla e dos servidores cadeirantes. Então, o que se requer aqui é o provimento do recurso para que ela possa ter a sua jornada reduzida e não somente que lhe seja permitido a saída mais antecipada ou a chegada posterior ao seu horário de trabalho em razão das sessões de fisioterapia que ela tenha, até mesmo porque isso já é um direito do servidor quando ele traz um atestado médico para a instituição. A instituição não pode, neste caso, impedir que ela fizesse esse abono de horas dentro da apresentação de um atestado de comparecimento ao médico. Então, na verdade, não é que foi concedido a ela uma possibilidade, ela já deteria essa possibilidade de qualquer forma. O que ela pede é exatamente que ela tenha a jornada dela reduzida para que isso possa, inclusive, favorecer não só as condições de vida dela, mas para que possa favorecer com que ela possa realizar as suas atividades laborais de forma mais benéfica à instituição, já que ela vai ter menos tempo em pé ou assentada, que no caso dela, conforme comprovado no laudo, ambas prejudicam a ela por longos períodos. Então, se requer aqui o provimento do recurso.
Muito obrigado, doutora Juliana. Eu passo a palavra ao doutor Gustavo, facultando da mesma forma a leitura da emenda, se assim Vossa Excelência entender.
Só a emenda?
Sim. Se houver a necessidade de esclarecimento ou destaque.
Não. Na verdade, o aspecto relevante aqui é que a decisão da Procuradoria é no sentido de que é permitida a ela fazer as sessões de fisioterapia. Já desde que ela apresente essa necessidade, a Procuradoria está de acordo e assente uma flexibilidade de horário. É importante esclarecer também que, no caso específico dessa servidora, ela passou por um período de gestação. Né? Ela foi mãe há pouco tempo e isso parece que agravou o quadro dela de saúde. E, inclusive, comprometeu a própria realização das sessões de fisioterapia. Então, a gente não sabe até que ponto que esse problema é derivado da própria condição dela, da maternidade, ou da própria ausência as sessões de fisioterapia. Fato por ela confessado dentro do expediente que tramita aqui. Feitas essas considerações, então, eu passo a leitura da ementa nos seguintes termos. Recurso administrativo, jornada especial de trabalho, ausência de previsão legal, indeferimento do benefício, ato de gestão, competência do Procurador-Geral de Justiça, precedente, situação da servidora devidamente analisada pela Junta Médica. A concessão de jornada especial em hipótese para a qual não há previsão legal constitui ato de gestão, cujo exercício é de competência exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, responsável pelo devido ordenamento dos recursos públicos. Hipótese em que ausente manifesta ilegalidade, não compete à Câmara de Procuradores se pronunciar sobre o assunto. A situação da servidora foi devidamente analisada pela Junta Médica, sendo-lhe, inclusive, oportunizada a liberação do ponto quando tiver que realizar sessões de fisioterapia em atenção ao seu quadro especial de saúde. Recurso desprovido.
Senhor revisor?
Senhor presidente, eu tenho voto escrito, mas cheguei à mesma conclusão que o relator. Também nego o provimento.
Há necessidade de algum esclarecimento, algum voto contrário, ou algum destaque?
Quero um esclarecimento.
Excelência, por uma questão de comitimento, a Nilma fez estar conosco na nossa procuradoria, então eu me declaro impedido em voto.
Tá, suspensão, né? Suspensão.
Suspensão.
Eu preciso de um esclarecimento somente, senhor procurador.
Pois sim, doutor Carlos.
Queria saber, indagar o relator e o ministro revisor, se as sessões de fisioterapias que ela está autorizada a estar liberado o ponto da servidora, é acompanhada de um fisioterapeuta ou se ela também fica liberada para fazer fisioterapia em casa sozinha? Isso que eu não entendi aqui. Se como é feita essa comprovação da fisioterapia?
Não.
O que significa sessão de fisioterapia? É só quando está acompanhado do fisioterapeuta ou... Porque o fisioterapeuta geralmente em comando te dá vários exercícios para fazer em casa também, né? Essa que é a minha dúvida.
Sinceramente, eu não...
liberado o ponto...
Eu falo em sessões de fisioterapia, e basta que ela exiba o comprovante de que há essa necessidade para que o horário, de a jornada de trabalho dela seja flexibilizada.
Não... Nos dias correspondentes
sim,
às sessões.
Sim.
Dá uma orientação para ele durante a semana toda.
Algum voto divergente?
Só um outro esclarecimento. O relator comunicou que a Procuradoria já concedeu à servidora essa autorização para fisioterapia. Desde que ela comprove a necessidade. Eu queria saber a extensão dessa autorização, porque isso influi no voto agora. Essa autorização foi dada para que ela faça fisioterapia no tempo e hora e local que o médico especificar, ou se tem alguma restrição a essa autorização?
Senhor relator.
Não há, eu creio que não há restrição alguma em relação a isso. Basta que seja exibido um comprovante da necessidade de sessões fisioterápicas para que a jornada de trabalho seja flexibilizada. Então, nesses termos, eu entendo que a decisão do Procurador-Geral Adjunto ela é justa, porque ela contempla uma necessidade especial da servidora e não vejo razão para que isso se transforme numa jornada reduzida de trabalho.
Satisfeita a dúvida? Algum destaque? Algum voto contrário? Não havendo, o recurso foi desprovido por a unanimidade dos membros da Câmara.